Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, neste domingo, 13 de março de 2022. Para todos, um bom domingo. Na apresentação está na Guedes, o Liu Sailo está na produção. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjiguiti, a rádio comunitária de Bafatá. Estamos com a rádio Sitchanou, que é leste FM. Na cidade de Buba é a rádio Papagaio. Em Cachunga é a rádio Abarelando. E na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. Estamos também em FM em Catió com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo vamos falar sobre políticas angolanas em prol da mulher. De saúde vamos falar com a doutora Graça Matinha e depois conversar com um jovem escritor. Ele é de facto um escritor de poesias. Mas agora vamos às histórias que fazem manchete neste domingo.
Primeira vez desde o início da guerra, a Rússia e a Ucrânia manifestaram hoje otimismo quanto a conversações de paz, com ambas as partes a afirmarem ser possível que se alcancem progressos nos próximos dias. Um delegado russo às conversações, Leonid Slutsky, disse que se registaram progressos significativos, sendo possível que as duas partes possam chegar em breve a uma posição conjunta. Por seu turno, o negociador ucraniano e conselheiro presidencial, Mikhailo Podolyak, disse considerar que progresso pode ser alcançado em conversações com a Rússia nos próximos dias, porque a delegação russa adotou uma posição mais construtiva. Os combates na Ucrânia, contudo, continuam a intensificar-se. A Rússia começou a expandir as suas operações para o oeste da Ucrânia, no que é visto como uma tentativa de asfixiar a rota de fornecimento de ajuda militar do Ocidente ao governo ucraniano. Pelo menos 35 pessoas morreram e 134 outras ficaram feridas quando 8 mísseis russos atingiram a base de Yavorvi, a apenas 25 quilómetros da fronteira com a Polónia. No sábado, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, tinha avisado que colunas de fornecimento de armas para a Ucrânia são agora consideradas alvos militares legítimos. O ataque à base é o alvo mais para o Ocidente até agora atingido pela Rússia, que tem concentrado as suas operações no leste e sul do país, sem, contudo, conseguir até agora ocupar qualquer cidade de importância. A base atacada está também situada a apenas 60 quilómetros da cidade de Lviv, para onde inicialmente várias embaixadas se mudaram da capital, e é também um centro de refugiados a caminho da Polónia. As autoridades americanas avisaram organizações não-governamentais de que as cidades a ocidente da Ucrânia já não são consideradas seguras. No leste do país, o governador da região de Donetsk, Pavlo Kirilenko, confirmou que forças russas tinham tomado a cidade de Valnovaka, de 21 mil habitantes, que, segundo disse, já não existe, porque foi totalmente arrasada. Vídeos nas redes sociais mostram veículos militares russos no centro da localidade totalmente destruída. O Irão reivindicou hoje a responsabilidade por um ataque de mísseis contra o complexo consular dos Estados Unidos na cidade de Erbil, no norte do Iraque, afirmando ser uma retaliação contra um ataque israelita na Síria, em que morreram dois membros da Guarda Revolucionária do Irão. Uma entidade oficial americana disse que o ataque tinha sido lançado a partir do Irão e uma entidade oficial iraquiana disse que vários mísseis tinham atingido o complexo do consulado americano. Contudo, uma fonte do governo regional do Kurdistão disse que os mísseis tinham atingido áreas em volta do consulado e confirmou que mísseis tinham sido lançados de fora do Iraque. O primeiro-ministro iraquiano Mustafa al-Kadhimi emitiu um comunicado afirmando que a agressão que teve como alvo a querida cidade de Erbil e causou medo entre os seus habitantes é um ataque contra a segurança do nosso povo. As autoridades chinesas anunciaram hoje quase novos 3.400 casos de Covid-19, o dobro dos casos do dia anterior, forçando as autoridades a colocarem várias cidades em confinamento para tentarem controlar a pior onda de casos desde há dois anos. Escolas em Xangai foram encerradas e várias cidades no nordeste do país foram colocadas em confinamento.
A Ativistas e líderes de associações não-governamentais refletem sobre os avanços e os recuos das autoridades no quadro das políticas em prol da mulher. As reflexões inserem-se no âmbito da celebração do Dia da Mulher Angolana, no dia 2 de março, e também do Dia Internacional da Mulher, que foi a 8 de março. Para o tema são convidadas a Ginga Patrícia, coordenadora do coletivo feminista Unidos Somos Mais Fortes, em Luanda, e Glora Mbiavanga, a coordenadora do projeto Cafeco, em Benguela.
A segurança social, a violência doméstica contra a mulher, a saúde sexual reprodutiva e a pobreza são alguns dos maiores desafios das políticas a favor das mulheres em Angola. Ativistas e líderes de organizações não-governamentais falam em falta de políticas públicas adequadas para o apoio das mulheres e para a garantia do equilíbrio do género nos mais diversos setores da vida pública no país. A artista multidisciplinar e ativista feminista Luz Feliz defende a definição de políticas abrangentes e que visam a reeducação social das famílias e das comunidades. A artista reforça ainda que tais políticas devem servir para apoiar as mulheres, referindo-se concretamente à justiça social e à garantia dos direitos fundamentais das mulheres.
O sistema de ensino muitas das vezes exclui as mulheres. É só vermos o exemplo de que quando as meninas adolescentes se engravidam, por exemplo, ou engravidam-se, né? É só olharmos para esses exemplos que muitas meninas deixam de frequentar as escolas por estarem concebidas ou passam no período noturno, que é também uma forma de culpabilizar essas meninas, de julgar, de condenar. Muitas das vezes elas são meninas, né, obviamente, e não podem estudar de noite ou a casa é muito distante da escola, sem contar com a própria questão da segurança social. E as ruas não são seguras para as mulheres, são perigosas para as mulheres. E imagina uma menina estudar de noite porque se engravidou e o menino geralmente continua a estudar normalmente. Olhamos também para as famílias, a educação das famílias, em que geralmente se prefere providenciar que a menina, que o rapaz continue a estudar em detrimento da menina. Então vamos ver que é necessário políticas públicas abrangentes mesmo, uma questão de reeducação social, políticas públicas que eduquem as famílias, que eduquem as comunidades, mas não apenas políticas públicas que sirvam de facto para apoiar as mulheres, como no caso, por exemplo, dos direitos em si, mas falo sobre a justiça, principalmente. Muitas mulheres não conhecem os seus direitos, não sabem a quem recorrer quando esses direitos são violados. Vimos que muitas mulheres têm problemas em relação à propriedade privada também, que essas mulheres, mesmo dentro da violência obstétrica, não sabem onde recorrer para reclamar. E muitas mulheres morrem por conta dessas violências. Muitas mulheres veem as suas dignidades desrespeitadas. Então, são esses os grandes setores que eu acho que devem ser revistos. Deve-se garantir condições melhores para as mulheres nesses setores. E acredito que as soluções passam pelas políticas públicas, pela reeducação da comunidade, das comunidades, reeducação da sociedade e da família particularmente. Eu, enquanto artista, enquanto uma pessoa que usa arte para fazer ativismo particularmente, eu tenho, sempre que possível, claro, tenho organizado eventos, tenho feito obras de artes para se refletir, criado roda de conversas. Este, na verdade, é o meu contributo, mas eu também sinto carência de ser apoiada, porque geralmente eu faço isso por conta própria, com os meus próprios, o que é esgotante, e é inexequível, não é possível. Eu não sou jovem e é muito complicado. Na verdade, eu acho que eu estaria a arrecadar recursos para a minha subsistência, e muitas das vezes eu tenho que tirar para a subsistência da arte. Então, é inexequível. Mas estamos na luta, à procura de apoios, quem sabe apoio para continuarmos a dar o nosso contributo nesta luta.
Para a coordenadora do projeto Cafeco, na província de Benguela, a violência doméstica no país, em parte resultante do elevado índice de pobreza das famílias angolanas. O assunto é apontado como um dos maiores desafios para a política de as adolescentes, jovens e mulheres. Glória Biavanga fala em registro de recuo no que respeita ao índice de desenvolvimento do país, o que tem estado a afetar de forma acentuada as mulheres.
E falando aqui do que é que a Cafeco traz como perspectiva de melhoria sobre essas questões, é a própria questão do desenvolvimento feminino, porque nós acreditamos que o desenvolvimento das mulheres, que o crescimento das mulheres, que o envolvimento, a transformação das mulheres resulta automaticamente na transformação da sociedade, porque são elas que vão dar respostas também àquilo que são os problemas sociais, àquilo que são os problemas económicos, políticos do nosso país. Então, nós entendemos que desenvolvendo as jovens e mulheres, nós estaremos contribuindo para aquilo que são o desenvolvimento e a melhoria das questões do género, nomeadamente capacitar as mulheres a nível intelectual em negócios, capacitar a mulher a nível intelectual de participação política, capacitar a mulher a nível intelectual de participação social e não só. Então, nós entendemos que potencializar a mulher é uma das formas que nós encontramos para garantir que a questão do género, a questão do equilíbrio que se procura da própria participação das mulheres a nível de todas as áreas do país seja efetivamente concretizada. Então, é a partir deste meio, né, de capacitação, de formação, de apoio, de incubação, né, das mulheres e jovens que a Cafeco contribui para a questão da solução dos problemas ligados ao género. Um dos problemas assim, candentes a nível nacional que afetam diretamente as mulheres é a própria questão da pobreza. Nós tivemos um recuo significativo naquilo que é a questão de pobreza, que é a questão do índice de desenvolvimento humano no nosso país, e isso subverte-se diretamente naquilo que são as questões das mulheres, naquilo que é a forma de viver das mulheres, né? Infelizmente, as mulheres ainda são o rosto da pobreza no nosso país. Infelizmente, as mulheres ainda sentem o peso enorme daquilo que é a situação econômica das mulheres do país e das famílias em si. Então, esse é um dos grandes problemas, né, um dos problemas mais candentes, que depois vão criando uma série de problemas fruto desta situação global. E uma delas, que é bem visível, é a questão da violência doméstica, que a violência doméstica tem crescido com números, como eu já havia mencionado no princípio, alarmantes na nossa sociedade. E a questão da pobreza é um dos elementos que muito tem contribuído para esse fenômeno aqui no nosso país. Então, junto das autoridades, nós temos acompanhado, nós temos sugerido programas, temos criado também programas de ajuda, de acompanhamento, de capacitação das próprias mulheres a nível econômico e não só, para que de alguma forma elas possam ter conhecimento e este conhecimento possa de alguma forma ser utilizado para gerir renda ou para gerir renda ou para gerar ideias que depois possam se transformar em formas de rendimento. Temos estado junto daquelas que são as organizações que intervêm ou que intercedem por aquilo que são os direitos das mulheres, que trabalham diretamente com as mulheres em todas as questões e áreas. e este tem sido nosso apoio fora, o trabalho que nós temos estado a fazer com as jovens, com as adolescentes, jovens e mulheres.
Glória Mbiavanga fala, por outro lado, de alguns avanços significativos no país no que respeita às políticas a favor das mulheres, embora hajam algumas lacunas que devem ser preenchidas e muito trabalho ainda deve ser feito pelo Executivo angolano.
O Estado vela pelas questões macros e os diversos organismos, as diversas organizações velam pelas questões micros e essas são as que têm impacto direto e rápido naquilo que são as vidas das próprias mulheres e no próprio desenvolvimento das mulheres. Então há aqui que juntar-se força, o executivo deve sim criar esses programas, deve sim olhar para aquilo que está a ser feito a nível internacional, a nível dos outros países, beber dessa experiência de países que têm um nível de desenvolvimento e emancipação feminina ou da mulher já elevados e ver aquilo que nós conseguimos adaptar a nível nacional e trabalhar com as organizações, com os organismos nacionais para o próprio desenvolvimento da mulher. Em linhas gerais, é isso que nós, como Café Cruz, pensamos e estamos abertas a trabalhar com o Executivo, como temos com o Executivo e outras organizações, como temos trabalhado em prol do direito das mulheres e das jovens e para o próprio desenvolvimento das mulheres jovens que no nosso entender é o desenvolvimento da própria sociedade, porque uma mulher desenvolvida é um elemento positivo e ativo no meio da sociedade que é capaz de dar resposta àquilo que são os problemas da própria sociedade e assim ajudar o país a avançar. Tenho há pouco tempo a questão da abertura para da figura feminina nas diversas áreas da sociedade, nomeadamente no aparelho governativo, na questão da política, a própria representatividade na Assembleia. E são avanços, né, que nós estamos a dar. A própria questão da educação e da escolha da área de trabalho das mulheres é uma questão que nós registramos um avanço significativo no nosso país. Recuos não diria propriamente, mas nós preferimos dizer que há algumas lacunas que devem ser preenchidas, ou seja, não é simplesmente o facto de darmos uma abertura para fazer número, mas a questão do próprio impacto do trabalho das mulheres nestes locais. Então, há uma necessidade de se potencializar mais as mulheres e permitir que as que conseguem atingir os lugares de decisão, os lugares de poderio, exerçam verdadeiramente ou efetivamente aquilo que são os seus poderes, os seus encargos e que isso se reflita na vida de outras mulheres, não simplesmente para fazer número, mas para que, realmente que o trabalho seja sentido por parte do grupo de outras mulheres.
Mudanças e crescimento também são verificadas nas políticas do género. A coordenadora do projeto CAFECO aponta uma maior abertura dos direitos fundamentais e de expressão dos grupos minoritários. Assinala ainda o registro de um equilíbrio entre homens e mulheres, embora haja ainda muito trabalho a ser feito para o alcance dos padrões internacionais das questões do género.
Atualmente já há alguma mudança, algum crescimento naquilo que são as questões dos géneros a nível do nosso país. Vimos que há 2 anos atrás foi aprovada a questão de vermos o orçamento geral do Estado na perspectiva do género mesmo. Isso quer dizer, tendo em conta as particularidades e as diferenças entre homens e mulheres e a forma como o próprio desenvolvimento, o desenrolar da sociedade, das atividades económicas, tem impacto nesses dois grupos, se assim podemos dizer. Então, a nível das instituições também já há mais inclusão, já há mais um olhar aberto para essa questão mesmo de género, né? em todas as áreas, há essa questão do próprio balanço, do próprio equilíbrio entre homens e mulheres e não só outros grupos minoritários. Há uma maior abertura na questão dos direitos e na própria questão da expressão dos grupos minoritários, propriamente do grupo LGBTQ+. E então nós pensamos que houve um avanço nos últimos anos, se formos a dizer, nestes últimos 4 anos houve sim avanços nessa questão do género em todos os aspectos. Claro, há ainda muito trabalho por ser feito, há ainda muito que se percorrer para atingir aquilo que são os padrões internacionais, atingir aquilo que são os níveis dos outros países, até mesmo aqui na região sul da África, mas num contexto geral houve um crescimento significativo no olhar e no tratamento que é dado às questões do género.
Por sua vez, a ativista e curadora de eventos Luz Feliz reforça a ideia de existirem algumas mudanças no que concerne o género. Todavia, refere que tais mudanças têm sido impulsionadas pelos movimentos sociais que reivindicam os direitos das mulheres e questões sobre políticas públicas. Sobre as estratégias de valorização das mulheres de forma particular, Luz Feliz não vê melhorias neste aspecto e destaca que as mudanças dizem apenas respeito aos seus posicionamentos em relação aos problemas que enfrentam.
Bem, sinceramente, sobre políticas legais implementadas pelo governo a favor da emancipação das mulheres, eu não tenho visto, desculpem se eu é que tenho que não estou a par da situação, mas eu não tenho visto grandes mudanças em relação a essas políticas, né? Não tenho visto, sinceramente. Ainda vejo muitas mulheres a serem marginalizadas em hospitais públicos, muita pouca segurança nos espaços públicos. Então, eu não vejo, sinceramente. Tirando o fato de que hoje em dia já vemos mais mulheres na televisão, por exemplo, a falar sobre essas questões, eu não vejo políticas públicas concretas, melhorias nessas políticas públicas. Vão me desculpar se eu não estou a par disso, mas é isso. Eu vejo mais a mudança por conta do posicionamento de mulheres que surgem vindo de movimentos sociais elucidados sobre questões de políticas públicas para as mulheres ou questões relacionadas às mulheres. Dessa questão da imprensa, que agora há mais abertura, né? As mulheres têm também se imposto muito, mas eu acredito que ainda é necessário se impulsionar isso, que as mulheres ocupem espaços públicos, que as mulheres, claro, espaços públicos da mídia e não só, que as mulheres ocupem também lugares dentro da Assembleia, lugares de decisão política, porque não vai adiantar nada estarmos só a falar e nada se faz e nós não formos capazes realmente de sermos os fazedores dessas políticas. E quando digo nós, não digo apenas por sermos mulheres, mas mulheres que estejam conscientes sobre os problemas que as mulheres como um coletivo enfrentam.
A coordenadora do projeto Cafeco defende uma resposta pontual aos problemas das mulheres, particularmente no que se refere à melhoria das condições de trabalho, passando pelo acesso à educação, acesso ao emprego de qualidade e de cargos de destaque na sociedade, assim como acesso aos micro e macrocréditos para a realização pessoal e familiar das mulheres.
Então, um dos maiores desafios corresponde a isso, né? A nível macro, a questão da própria inserção da mulher e desenvolvimento das mulheres, e a nível micro a concretização pessoal, a resolução pessoal, pontual, desculpem, daquilo que são os problemas que afetam as próprias mulheres.
A artista multidisciplinar e a ativista feminista Luz Feliz, por sua vez, apela ao Executivo a ser capaz de criar políticas públicas inclusivas que resolvam os principais problemas das mulheres no que diz respeito à questão da segurança social, à saúde sexual reprodutiva, a violência doméstica, a inserção das meninas no sistema de ensino e a qualidade deste ensino para raparigas, onde a distância entre a escola e a residência aumenta a vulnerabilidade das raparigas.
Que resolvam os principais problemas das mulheres, que é a questão da segurança social, a questão da saúde sexual e reprodutiva da mulher, a questão da violência doméstica e a questão da inserção das meninas, principalmente, dentro do ensino, a qualidade de ensino para essas meninas, também careciam desse olhar de gênero, esse olhar a melhoria de condições, por exemplo, dentro das escolas. Muitas escolas, a gente sabe que é muito distante de comunidades, estão muito distantes de várias comunidades, as meninas têm que andar muito, o que ainda lhes coloca também como mais, ou ainda aumenta a vulnerabilidade delas, sendo que a condição de ser mulher e de ser menina dentro da nossa sociedade machista, patriarcal, e violenta os direitos das mulheres, os direitos dos corpos das mulheres. Vimos também que alguns anos atrás se aprovou a lei que criminaliza o aborto, que é um retrocesso para os direitos das mulheres, que as mulheres não podem tomar decisão sobre os seus próprios corpos, que apesar de ter existido uma marcha em relação a isso, pedindo que não, ou exigindo, apelando que não se fizesse, mas ainda assim foi feito. Então vimos que temos retrocedido ainda.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos.
A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
Domingo, 13 de março de 2022, para todos, votos de que estejam a ter um bom domingo. Amigos, não esqueçam que segunda a sexta, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Não esqueçam, a vossa participação é essencial para a continuação deste serviço de informação, o Washington Fora de Horas. Nós queremos que se juntem a nós, da segunda à sexta. Estamos aqui a trabalhar para vocês, mas também precisamos da vossa participação. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, estamos no Facebook. Não esqueça, na internet, encontra-nos em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466, para o qual nos podem enviar notícias, perguntas e comentários. A Voz da América, este é o programa vespertino em português da Voz da América, de domingo. Hoje é 13 de março de 2022. Na produção está o Liu Saíl, convosco na apresentação está Ana Guedes. Esta é uma emissão que pode ser escutada, como habitual, em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voa, português.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Em São Tomé estamos em FM através do retransmissor local. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM, em Nampula, em Rádio Encontro, e na cidade de Quelimane chegamos com a nova Rádio Paz. Não esqueça, estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Catió é a Rádio Educativa, na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casubai. Estamos com a Uberland, isto na cidade de Cachungo, na cidade de Bumba é a Rádio Papagaio. Estamos na cidade de Gabu, em FM, com a Sitchanuco e a Leste FM. Em Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá e na cidade de capital estamos em FM com a Pichiquiti. Nesta emissão, depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícias, saber as notícias que marcam a atualidade neste momento, vamos conversar sobre saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir com o jovem escritor moçambicano. Mas antes vamos então saber a atualidade noticiosa do mundo neste domingo.
Primeira vez desde o início da guerra, a Rússia e a Ucrânia manifestaram hoje otimismo quanto a conversações de paz, com ambas as partes a afirmarem ser possível que se alcancem progressos nos próximos dias. Um delegado russo às conversações, Leonid Slutsky, disse que se registaram progressos significativos, sendo possível que as duas partes possam chegar em breve a uma posição conjunta. Por seu turno, o negociador ucraniano e conselheiro presidencial, Mikhail Podolyak, disse considerar que progresso pode ser alcançado em conversações com a Rússia nos próximos dias, porque a delegação russa adotou uma posição mais construtiva. Os combates na Ucrânia, contudo, continuam a intensificar-se. A Rússia começou a expandir as suas operações para o oeste da Ucrânia, no que é visto como uma tentativa de asfixiar a rota de fornecimento de ajuda militar do Ocidente ao governo ucraniano. Pelo menos 35 pessoas morreram e 134 outras ficaram feridas quando 8 mísseis russos atingiram a base de Yavorvi, a apenas 25 quilómetros da fronteira com a Polónia. No sábado, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, tinha avisado que colunas de fornecimento de armas para a Ucrânia são agora consideradas alvos militares legítimos. O ataque à base é o alvo mais para o Ocidente até agora atingido pela Rússia, que tem concentrado as suas operações no leste e sul do país, sem, contudo, conseguir até agora ocupar qualquer cidade de importância.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Olá, amigos ouvintes. Bem-vindos, então, a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco, como habitual, a doutora Graça Matinha para falarmos sobre saúde. Doutora Graça, como vamos? Como está essa sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem de saúde, espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos ouvintes também.
E, doutora, vamos falar hoje de ansiedade. Ansiedade que pode provocar depois outros problemas, como, por exemplo, ataques de pânico. Quantas pessoas já não tiveram um ataque de pânico causado exatamente por um ataque de ansiedade? Doutora, Ansiedade é uma doença mental? É assim que se define a ansiedade?
Sim, a ansiedade ela faz parte dos transtornos mentais, embora muitas vezes haja uma tendência de banalizarmos a ansiedade, mas é uma condição que pode se tornar bastante preocupante se não for atendida devidamente.
E, doutora, como é que se instala a ansiedade? A ansiedade pode atacar em qualquer altura, por assim dizer, não é? Mas há fatores que podem despoletar um ataque de ansiedade mais do que outros?
Sim, naturalmente, Ana, naturalmente. Primeiro dizer que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a ansiedade é um dos principais problemas de saúde mental a nível mundial. E praticamente todos nós já tivemos uma experiência ou teremos uma experiência de ansiedade. Portanto, trata-se de um problema comum ao qual devemos dar a devida atenção. E o que é essa ansiedade? A ansiedade pode ser considerada uma emoção de alarme que está sempre associada a uma sensação de angústia, tensão ou insegurança. E isso acaba causando um mal-estar as pessoas e conduz naturalmente à doença. Portanto, uma pessoa que sofre de ansiedade sente-se angustiada, sente-se ameaçada, pode sentir-se assim com um certo bloqueio e muitas vezes nem sequer consegue identificar o que é que está a causar esse mal-estar. E as pessoas que têm ansiedade tendem a ser pessoas que antecipam muito as situações. São pessoas que sofrem antecipação, posso assim dizer, e têm sempre uma preocupação e um medo extremo diante de situações simples do dia a dia. Então, todo este quadro nós consideramos um quadro de ansiedade. E a Ana perguntava se pode aparecer ansiedade em qualquer fase da vida. Qualquer pessoa pode ter ansiedade. Em qualquer altura a pessoa pode ter ansiedade, e isto pode ser no dia a dia, pode ser uma situação pontual, mas em algumas pessoas acaba sendo mesmo uma situação recorrente e estas pessoas vivem numa constante ansiedade. Aí é que nós já temos um problema, porque se é um episódio esporádico, bom, toda a gente pode passar por ele e ultrapassar, mas se esta pessoa vive constantemente ansiosa, aí sim é um problema e acaba afetando outras partes ou o funcionamento do organismo no seu todo.
Doutora, quais são os sintomas da ansiedade? Podem ser tanto emocionais, por assim dizer, ou psicológicos, como podem ser também físicos, não é? Há manifestações físicas no corpo da pessoa em termos de ansiedade. Quais são essas manifestações, esses sintomas, doutora?
Sim, Ana, é exatamente isso. Pode haver sintomas psicológicos e sintomas físicos. Os sintomas psicológicos são o nervosismo. Uma pessoa que tem ansiedade está constantemente nervosa ou constantemente tensa, está sempre com problemas de concentração, está sempre com medo de alguma coisa, mesmo que esse medo não tem uma razão clara. A pessoa está sempre com medo, não consegue ter controle dos seus pensamentos e tende a esquecer muito facilmente. E esta pessoa também vai ter problemas para dormir, vai estar irritável e vai estar constantemente agitada. E em termos de sintomas físicos, esta pessoa pode queixar-se de ter dificuldades respiratórias ou falta de ar, pode queixar-se de dor ou aperto no peito, ou pode dizer que o coração está a bater muito, muito rápido, pode ter tremores nas mãos, pode se sentir fraca, pode ter uma tensão muscular, a pessoa está sempre tensa, e também pode apresentar-se com problemas de estômago, né? Pode ter dor de barriga, diarreia, mas tudo isto gerado por essa ansiedade que a pessoa tem.
Doutora, uma das coisas que se vê-se muito em crianças, mas muito em adultos também, doutora, é roer as unhas. Roer as unhas é um desses sintomas de ansiedade, doutora?
Porque às vezes vê-se aquele nervosismo.
Sim.
Uhum.
Naturalmente. Essas pessoas que têm ansiedade podem ter uma série daquilo que nós chamamos de tics, não é?
Uhum.
Podem ter tics, algumas pessoas roem as unhas, outras pessoas não conseguem ficar sentadas sem abanar as pernas, algumas pessoas inclusive podem ter um tique de tirar o cabelo, a barba, enfim, há uma série de pequenos gestos que nos levam a crer que essa pessoa não está tranquila, está ansiosa e vai fazendo esses movimentos repetitivos, como a questão de roer as unhas.
Quais são as causas destes ataques de ansiedade, doutora? São coisas genéticas que nós temos e acabam por se manifestar? Tem a ver com situações que foram vividas? Doutora, quais são as causas que os médicos apontam para a ansiedade?
Bem, as causas são várias, Ana. Na verdade, não se sabe ao certo porque é que algumas pessoas são mais propensas à ansiedade descontrolada do que outras. Mas há alguns fatores que podem estar envolvidos nisso. O primeiro é um fator genético. Ou melhor, se existe um histórico familiar de transtorno de ansiedade, é muito provável que as pessoas dessa família também tenham esse transtorno. O ambiente no qual a pessoa está inserida, por exemplo, se essa pessoa passou por um evento traumático ou um evento de stress, essa pessoa pode desenvolver um quadro de ansiedade por conta deste stress ou este trauma que a pessoa teve. Acredita-se também que a mentalidade da pessoa, não é? A forma como a pessoa estrutura os seus pensamentos e o raciocínio e a forma como a pessoa encara as situações do dia a dia também podem estar envolvidas na questão da ansiedade. E também há questões de doenças físicas, algumas doenças que estão relacionadas à ansiedade, por exemplo, problemas cardiovasculares podem deixar a pessoa mais ansiosa, doenças hormonais como o hipertireoidismo também deixa a pessoa mais ansiosa, alguns distúrbios respiratórios também podem estar associados à ansiedade e também abuso de drogas, álcool. Uhum. Ou certo tipo de medicamentos também pode estar associada à ansiedade. Então, essas são algumas das condições que podem desencadear a ansiedade da qual estamos aqui a falar.
Doutora, a nível médico, como é que é tratada a ansiedade? Como é que se controla estes ataques de ansiedade, doutora?
Bem, primeiro, Ana, é preciso que se identifique o tipo de ansiedade ou o fator que pode estar associado à ansiedade. Se, por exemplo, for uma doença física, primeiro tem que se assegurar o tratamento desta doença física, porque só o tratamento da doença física pode trazer algum alívio aos sintomas da ansiedade. No entanto, se não houver associação com uma doença física, é preciso que o tratamento tenha diversas abordagens. E nas abordagens recomendadas, existe a psicoterapia, que é feita com um psicólogo, que pode ajudar o paciente a entender os fatores que desencadeiam a sua ansiedade e também ajudar a reduzir os sintomas ou trabalhar naqueles eventos que levaram a desenvolver o problema da ansiedade. Por exemplo, se for um stress ou um trauma, é preciso trabalhar nesses aspectos para melhorar a ansiedade. Mas também pode ser feito o tratamento através de uma terapia cognitivo-comportamental, que também é através do acompanhamento com o psicólogo. E também existem remédios para ansiedade que podem ser usados dependendo da situação, mas naturalmente isto tem que ser com ajuda médica, não é? Podem ser administrados ansiolíticos, antipsicóticos, entre outros, que só um médico devidamente preparado é que pode fazer a prescrição.
Há alguma coisa que se possa fazer, pessoas que tenham, que sofram de ansiedade ou que tenham um ataque de ansiedade, que possam fazer para, de alguma forma, controlarem isso, terem mão nesse estado?
Sim, algumas coisas podem ser feitas, Ana, sem precisar naturalmente de um profissional, mas é sempre recomendável que essas pessoas sejam acompanhadas por um profissional treinado. Mas, por exemplo, a pessoa pode investir mais em momentos de lazer, porque os momentos de lazer vai fazer com que a pessoa fuja de stress. E são coisas simples como caminhar, passear, interagir com animais. Isso tudo pode ajudar a ter melhor qualidade de vida e reduzir a ansiedade. A prática da atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, pode ter um efeito importante na redução da ansiedade, e porque isso ajuda a relaxar, e a pessoa também acaba dando um novo foco para o seu corpo e sua mente. Então, uhum, isso faz com que a pessoa esteja mais relaxada e distrai-se dos fatores que causam a ansiedade. Mas também, para as pessoas que tendem a trabalhar muito, controlar a jornada de trabalho também é recomendado e pode ajudar a reduzir a ansiedade, porque alguns dos fatores que desencadeiam a ansiedade têm a ver com o nosso trabalho, com a forma como nós trabalhamos e a nossa rotina diária. Então, essas são algumas coisas que parecem mínimas, mas que naturalmente podem ajudar a controlar a ansiedade. Sem falar, por exemplo, da alimentação. A alimentação também é muito importante. É preciso assegurar o consumo de alimentos mais naturais, como frutas, verduras, porque isto também ajuda a pessoa a sentir-se melhor, né? Desencadeia um sentimento de bem-estar, e isto pode ajudar a minimizar a ansiedade.
E pronto, amigos, assim nós nos vamos despedir. Estivemos hoje a falar com a doutora Graça sobre o que é a ansiedade, os tipos de ansiedade e aquilo que se poderá fazer, não só em termos médicos, mas a nível pessoal, para de alguma forma tentar controlar esses ataques de ansiedade. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, aqui fica um abraço para todos e também a votos de uma boa semana de saúde, ou o melhor possível, e como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana, e até lá, lembre-nos de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
O moçambicano falso poeta tem um novo livro de poemas de amor, Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma. E é o quarto da sua carreira. Falso poeta, pseudónimo de Rudêncio Moraes, lançou o livro na semana passada em Maputo, no evento que contou com uma mostra de telas de Pedro Morana, por sinal, inspiradas na sua escrita. Ele conversou com o Amâncio Miguel.
Alô, uma vez mais na sua companhia, o Espaço das Artes, aqui na Voz da América, hoje comigo, Amâncio Miguel. Em 2 anos de confinamento imposto pela Covid-19, o moçambicano falso poeta passou parte do seu tempo a escrever. O resultado é o livro Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma, que é o quarto da sua carreira. Tal como ele conta, é um livro que eleva a colaboração com o pintor Pedro Morana.
Sim, acabou sendo uma oportunidade para escrever, para falar de amor, para falar um pouco daquelas que são as nossas tradições enquanto moçambicanos, mas também para criar um espaço de comunicação entre a escrita e a pintura. Daí este livro, Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma, que não só termina em papel, mas também se estende para as telas, que estarão na responsabilidade do artista plástico moçambicano P. Morana.
Antes de falarmos dessa cumplicidade que já tens desde o primeiro livro com o Pedro Morana, este Murmurar dos Búzios e as Miudezas da Alma será a continuidade daquela linha que o falso poeta nos habituou, a temática amor, neste caso?
Sim, como tem dito Aurélio Genja, o amor é para o falso poeta a república dos seus afetos. E como não poderia ser diferente, este livro também de certo modo gravita sobre o amor e traz aqui uma espécie de fecho ou de completar o ciclo que começou com os dialetos, do amor. O Murmurar dos Búzios acaba sendo um livro que não só é para quem sente o amor hoje, sentiu ontem, mas para quem espera também sentir o amor para todo sempre. É um amor que transcende a própria existência. Então, daí o Murmurar dos Búzios e as mudezas da alma, aquilo que sobra depois de tudo que existe em nós esvaziar-se.
A propósito, como é que o falso poeta define o amor?
Atrelo-me sempre ao Ruben Alves, que o amor acaba sendo algo que não se tem nunca. Mas também o amor é um processo, é um processo de complementaridade. É um processo que se vai fazendo de forma contínua e acredito que o amor seja, se calhar, no final de tudo, aquilo que nos existe de mais sagrado. Então, para mim, o amor isso é um processo, é uma caminhada, é a alegria do encontro e, sobretudo, que, de certo modo, dilui aquilo que seria a dor da saudade, a dor da despedida, a dor de esperar e não ver aparecer o seu amor. E quando o amor existe, ele acaba sendo tudo isso, esse suavizar da própria existência.
Isto leva a um outro desafio, que era apresentar um trecho, nem que seja de 10 segundos, dessa sua abordagem.
Eu vou fazer aqui, vou ler um dos textos deste livro, que é o Murmurar dos Búzios e as Mudezas da Alma, de forma muito resumida. O texto tem como título O Rumejar, e na parte final diz assim: amar-te é escrever-te um poema que nos liberte, que nos sonhe e que em silêncio nos saiba chorar, sem que se esvazie o eco da saudade. Vou amar-te no tremer dos rasgões que nos percorrem as janelas da alma, vestir-me dos teus interiores e por lá chorar-te como se cheira um amor que se quer para sempre. Então, é mesmo isso, é um amor que se quer para sempre, um amor que é eterno e que nem a própria morte vence. Daí um dos textos deste livro ser O Ensinamento dos Mortos.
E diz-me uma coisa, falso poeta, como é que está o clube de fãs? Mais fãs ou mais fãs?
O falso poeta sempre foi um escritor com uma tendência muito mais feminina, pese embora se encontra também uma legião de fãs masculinos, mas acaba sendo um livro que tem uma recepção afável no campo feminino. Mas no final do dia é um livro que é muito bem recebido e tenho fãs que são fiéis. Daí sempre em cada livro do falso poeta trazer alguns trechos que retratam esse carinho para o bom leitor, porque é para eles, para quem escreve.
Uma coisa que é interessante que vi desde o seu primeiro livro, não na análise literária, que não é essa a nossa abordagem, é que o falso poeta começou por fazer a sua própria publicação. E por ser geólogo e por trabalhar numa outra área que não seja a 100% nas letras, acabou arrastando outros leitores. Isto é verdade?
É verdade, porque depois acaba sendo um pouco também de geologia, um pouco de amor, e acaba sendo uma espécie de alguém que se perde entre a geologia e o amor. Daí sempre dizer que o falso poeta é uma entidade solta, e do Rodrigues Moraes, mas acaba sempre criando uma curiosidade como é que um geólogo escreve, o que é que se espera encontrar nesses livros. Isso faz com que também mais leitores aproximem e mais pessoas que não são só da área literária se apaixonem pela escrita, pela poesia e sobretudo pela prosa poética, que é aquela que caracteriza o falso poeta.
Falso poeta, pseudónimo de Rudêncio de Moraes, geólogo que escreve poemas de amor e tem a colaboração de Pedro Morana, renomado pintor moçambicano. Aliás, no lançamento em Maputo foram apreciadas telas inspiradas na sua escrita. O que, diz o Rudêncio de Moraes, ou falso poeta, é sinal de uma relação que vai produzir mais.
Sim, vai haver trabalho. É uma relação que sobretudo atingiu seu expoente máximo no livro Estruturas do Humor, o segundo livro do Rudens de Moraes, em que Morana é o artista que se oferece em termos de imagem, de capa. Então a imagem de capa do segundo livro do falso poeta é de Pedro Morana, e no lançamento do livro Morana dizia que o que está ele ao sentir, aquela que foi a apresentação do livro, dizia que ele percebeu que ele quis escrever sem escrever, e que o Rudêncio quis pintar sem pintar. Aqui estou para frasear Morana. Então dissemos, ok, por que não dar vida a este sentimento, a esta escrita que se estende para as telas? E surgiu este projeto, e que vai trazer estes dois artistas, um com mais de 40 anos de carreira, e o falso poeta que já vai no seu quarto livro.
E pelos 40 de vida.
Deus queira que sim.
Falso poeta, já tem um novo livro, vai sair e continua a fazer a sua própria edição dentro das fronteiras de Moçambique. Algum sonho de tirar as suas obras para além do seu país, que é Moçambique?
Na verdade, eu começo com o país que me viu formar-se em termos de especialização em engenharia geológica de Minas, Portugal. O meu primeiro livro, Os Dialetos do Amor, sai pela Filetras, foi editado, produzido em Portugal, na cidade de Coimbra, que é a cidade em que fiz a minha formação geológica. E no segundo livro, então, decido fazer um lançamento próprio, né, edição do autor. Então, do segundo ao quarto, e penso que vai ser sempre assim, a não ser que receba uma proposta que me seja agradável. Mas enquanto falso poeta, prefiro trilhar por este caminho de edição própria, porque me traz muitas facilidades, enquanto que publicidade e dispersão em si e utilização destes livros, para além de uma componente monetária, esses livros também trazem uma componente social e se calhar matricial. Daí ser para mim importante que sempre que algum estudante, algum colega, algum amigo ou algum curioso em termos de literatura queira utilizar um texto para alguma coisa, eu oferecer o texto de forma grátis. Já teve iniciativas de pessoas que levaram textos para cantar, para musicar, que é uma flexibilidade que não se me abre quando faço uma edição com uma editora em específico, porque aqui há direitos do autor, há regras, há direitos que são da editora. Então, para mim, o livro tem essa dimensão que extravasa os limites monetários e acaba sendo um instrumento de vida social enquanto moçambicanos também.
E o nível de publicação fora de Moçambique?
Espero um dia sim publicar o livro fora dos amigos. Espero também fazer uma publicação digital um dia deste. Agora só faço livros que são produzidos de forma física, mas sim, tenho esse sonho e espero que seja um sonho que se materialize ou vai ser possível. Também estou aberto a parcerias, assim como também sonho publicar o livro em outras línguas, né? como o inglês, por exemplo, e o francês, mas também o espanhol.
Vamos marcar a nossa conversa. Sabemos que o falso poeta também escuta a nossa emissão. Tem gostado ou não?
É agradável. É uma forma de viajar por Moçambique e pelo mundo, e de certo modo traz sempre este olhar carinhoso de uma voz que se estende não só por América, pelo mundo, mas por Moçambique também.
Obrigado, falso poeta. Em conversa connosco, o falso poeta, o poeta também, jovem poeta moçambicano, que acaba de publicar O Murmurar dos Búzios e As Miudezas da Alma, que é o seu quarto livro de poemas, novamente na temática amor, explorando o amor na sua escrita, tal como o amor na voz de outro moçambicano, o Azimbo. Ponto final, a página de artes, comigo, Amêncio Miguel. Até a próxima. Fiquemos com o Azimbo.
Alejandro, Alejandro, Alejandro.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 13 de março de 2022. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina, serviço em português da Voz da América. Todos despede Ana Guedes e o Luís Saíl com um abraço. Amigos ouvintes, então não esqueçam. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.